Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
Rádio é Federal. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes! Este é o Energizando, episódio 120. Hoje, trazendo um episódio muito especial, com mais RPG pra você. RPG Aventura, tá ali o Baconzitos já fazendo a fezinha dele pra jogar ali os 500 dados que ele trouxe, que somando deu uns 50 milhões de pontos. Isso. Todos os dados.
Esse aqui é o ataque do monstro.
É o ataque do monstrão, né? Que é o dano que você vai levar. Caramba, cara, é isso aí. Hoje o Energizando tá pegando fogo. E hoje também começa a contagem regressiva pra primeira Expo Bond, organizada pelo programa Energizando, Jurassicast e na Rota do Rock, com apoio aí da Rádio Federal e do Sebinho. Em novembro, no dia 007/11, tá certo? É isso aí, ele tá fazendo ali sinal ali, tipo de cara que tá...
Dr. Goren, programa apresentado por...
Dr. Goren!
Programa apresentado por...
Nestábulo Ramos e ali...
Baconzitos e o pessoal do D30 tá aqui com a gente. Vamos de música.
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, o jeito que todo mundo curte. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Aqui no Energizando, potencializando o nerd em todos vocês. Darkseid! Uhum. Darkseid é fogo, né, cara?
Não, a gente já vai anunciar aqui Darkseid que a gente é vai fogo, fazer... Cara. Fazer um episódio especial.
Não. Nem começa.
Já começou o filme que vai sair do Batman contra o Super-Homem. Não, criticando.
Pro Mario Kemp. O que está ouvindo a gente ruins. Agora?
Mario a gente Kemp vai chamar o Mario Kemp aqui pra ele falar se ele gostou do Ben Affleck ou não. Eu vou dar a minha posição. Eu vou dar minha posição sobre a Gal Gadot de Mulher Maravilha. Que se ela for bem, eu vou falar que ela foi bem.
Ah, vai mesmo.
Essa eu quero ouvir.
Ai, ai, ai. Eu tenho uma foto da Linda Carter que eu peguei.
A Linda Carter?
Tá aqui nesse computador. Eu vou te mostrar a Linda Carter. Seca, feita. De Mulher Maravilha. Seca, feita. A Olivia Palito. E eu vou te mostrar pra você ver. Você vai ver aqui. Você vai ver.
Tá.
Certo? Mas isso, hoje isso não é Mulher Maravilha.
Depois do Photoshop.
Não vamos nem começar bem. Photoshop.
É.
Não. Você pode você analisar a foto.
Da internet?
Da internet.
Então aí, velho.
Pode, te mostro a mesma imagem pra você lá no Google, pra você baixar aí, e você ver.
Eu também ponho
imagem. Palitona, mas ela é sensacional, linda, cara, sensacional.
Ela tinha valor. Curvas, ela tinha carne nos ossos, ela não era pele e osso.
Não. Desculpa. Você não pode, você já viu a linda carta de biquíni?
Não, mas a Mulher Maravilha...
Ah, então você já viu a Gal Gadot de biquíni.
Já.
Ela é magricela.
Não,
mas você não pode comparar ela com a Linda Carter.
Não, existe a diferença entre magricela e pele e osso.
Tudo bem. Anorexica. Você não pode
ela
dizer.
Ela é não, pele não, e osso não. Anorexica.
Você tem alguma coisa contra a Gal Gadot? Não é possível.
Tem.
Porque ela a imagem é clara.
Pra
o tira-teima é claro. Ele tá ali na tela. Eu vou mostrar pra você. Você vai ter que eu tô inventando. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Certo? Mas hoje é RPG.
Você falhou no seu cheque de convencimento.
Não, você falhou no seu cheque de empreitada
você
maliciosa.
Você tirou 0-0.
Não consigo, você flambou.
Você tirou 0-0 e flambou, eu tô aqui no meu especial.
Você flambou. 0-5. Você flambou, é isso que aconteceu com você, uh-huh. Certo? Você foi desembainhar a espada lá e cortou sua própria garganta quando você tirou.
Aham.
Porque tirou 0-0, tá certo?
Aham.
Cara, não vale nada.
Mas... O cara ainda tá até agora tentando justificar o fumble dele, né? Tirou um no D20.
Você, não sei nem o que você tá falando, que você achou que sua jugular foi cortada, velho. Você devia estar. Tá...
Não aceita perder, não, velho.
É
vai
né?
ficar defendendo.
É eu, né? Vou. Pelo menos eu vou ficar defendendo ela. Até ela me provar que ela não foi uma boa maravilha. Tá certo? Vamos ver.
Não! plugado o teu microfone aí?
Aqui tá, eu
não sei. Pimperu tá. Acabou de chegar com a gente aqui.
É nóis!
Agora sim. Pessoal do D30, vamos falar sobre RPG.
Que não tá fazendo aqui hoje?
Você é energizante, cara.
Ah, velho. Tô sendo energizador. Tô tomando raio energizador.
Você... A gente vai fazer o seu bonequinho de RPG, velho.
Ah, amanhã é um bom dia pra você começar a jogar. O pessoal do D30 tá aqui, o Eugênio e o Henrique. Eles vieram aqui falar sobre o evento de amanhã no Carcassonne Pub. Às 9 horas. Das 9 às?
Das 9 às 18.
Bom dia, rapazes, tudo bem?
Bom dia.
Como estão? Estão preparados pra amanhã?
Cara, sempre, cara. A gente espera 2 meses.
É uma vez por ano, né?
Não? É, a cada 2 meses.
É mesmo, cara?
E aí, pô, a gente teve um pequeno atraso do último e tal, mas questões administrativas, GDF.
Veja bem uma coisa.
Foi massa.
Nós estávamos no Sebinho essa semana, vendo lá o local onde nós vamos realizar a primeira Expo Bond. Pra quem não sabe o que é Expo Bond, é um evento que foi criado aqui pelo Energizando, com Jurassicast e na Rota do Rock, participando com a gente desse momento artístico envolvendo a franquia 007, que vai acontecer em novembro lá no Sebinho. Nós estávamos no Sebinho essa semana, daqui a pouco eu vou falar os artistas envolvidos, aguenta aí, no próximo bloco a gente fala mais sobre Expo Bond. Já. Então, nós estávamos lá essa semana, vendo o local, conversando, e uma pessoa em determinado momento perguntou onde vocês estavam, o que vocês estavam aprontando. Eu falei, eles estão fazendo os eventos.
Estão jogando RPG,
uai. Estão jogando RPG, cara.
Você sabe que é engraçado que a gente já ouviu algumas coisas assim, tipo, ah, mas o D30, tem uma vez que a gente ouviu, né, um negócio de o D30 acabou, né, e tal. Mas não, cara, a cada 2 meses a gente tem um evento.
Então,
a gente passou um bom tempo fazendo evento na Biblioteca Nacional, né, e agora a gente vai fazer no Carcassonne e a gente tá, assim, entre lugares por enquanto, né, então...
Ah, é bom que dá uma volta, porque aí faz perto da galera hoje, da semana que vem, faz perto de uma outra turma, depois faz então, perto de uma outra galera.
Estamos desfazendo agora esse boato.
Olha aí.
De que eles sumiram, eles não foram sumidos. Eles não estão sumidos, não foram caçados
eles
lá em
Cleveland. Eles não sumiram, eles só foram abduzidos, mas devolveram.
Foram devolvidos aí com os seus chips implantados na nuca para serem rastreados pelos alienígenas.
Era isso, cara?
É assim com todo
eu
mundo.
Eu tô me sentindo bem até agora, então...
É, não, mas é assim mesmo.
Você sabe que você acabou de frustrar eles, né?
Por quê?
Porque eles acharam que tinham sido abduzidos para ser estuprado, abusado.
Não. É, a sonda anal não rolou. Fala que foi
provocado. É, vai com calma aí, Pepe.
Foi uma decepção dele, né? Foi só isso.
Não, daqui a pouco o cara leva um choquinho lá e sai
tentáculo.
Nem no South Park lá, sai a antena do fiofó dele. Ele começa a
dançar. Nossa, que visão do inferno.
É, mesmo. Total, cara. O foda é o seguinte, você fala isso pra jogador de RPG, a gente imagina, né, cara?
Tipo, você é, mas puta, né? Com certeza, né, cara? Poxa, que legal. Então vocês continuam. Diga, Beto.
Eu tô aqui preparando pra tirar uma fotinha com todos os dados aqui na sequência. O D4, D6, D8, D10, D12, D20, D30.
Você tem um D30? Maravilha, cara. Eu tenho
D30.
Aliás, é o seguinte, eu tenho D30, eu acho que eu sou o único que consegue usar o D30 no RPG, porque eu ponho na tabela de encounter.
Ah, legal. Ó, a gente tem uma postagem no site D30, até antiga, né?
Antiga.
Que assim, ela fez uma listinha de... umas 6 tabelas que você pode usar o D30, tipo, pra gerar qualquer coisa. Então, tinha lá, cor de cabelo do personagem, data de nascimento do personagem, encontros e por aí vai.
Acho que encontro aleatório é o melhor.
Realmente o D30 é um dado
bruto, né?
Eu uso pra encontro aleatório, assim, vai de minhoca a dragão. Joga o D30 e se vira.
A gente tava discutindo aqui, inclusive, do novo D30 que tá chegando aí, que foi feito pra jogadores de RPG idosos.
Olha aí.
Ele tem o tamanho de uma bola de basquete, com os números bem grandes, assim, que é pro, Que é pro cara.
Os não ficar conseguindo
chegar ou ver o número direito.
Exato. Tem gente no D30 que já tá chegando ao ponto de ter que usar isso, né, cara? Ah, é?
Eu não vou citar nomes, mas eu acho que ele deveria estar aqui hoje.
É, eu acho que o Malik, quer dizer.
Existe uma coisa que se chama óculos para leitura.
É o Ricardo Malen, cosplay do Reed Richards.
O Ricardo Malen, cara, a gente tinha uma piada interna assim antiga, né, no D30, né? Que ele, como uma vez ele soltou, não, porque quando eu jogava RPG na década de 80, aí todo mundo parou, ficou olhando e falou assim, porra, mas na década de 80
tinha acabado de sair.
Você
já jogava RPG?
Eu sou mais velho que isso.
Na década de 80, ou você jogava AD&D,
exato,
ou você jogava GURPS.
Exatamente.
Não, e é o cara diz a idade.
É possível, entendeu? Mas todo mundo parou na mesa e tipo como assim você jogava na década de 80?
Quantos anos você tem, filho?
Eu jogava junto com Tutankhamon,
Não, ele tava lá com. Não, é na época que tava escrevendo os primeiros RPGs.
Jogava ele, o Gary Gygax.
Exato.
O...
Jerry Lewis, que mais?
Aí pegou pesado, né?
Estamos zoando, ele não veio, o problema dele. Ele
jogando, né?
É, a pessoa aí, Ricardo, tamo aí te zoando, que você não veio, né?
Você não veio agora. Agora aguenta.
Exato.
Agora aguenta.
A gente tem essa política no podcast D30, né? Assim, não veio, a gente pode sacanear.
Se você ainda não faz parte
do podcast do D30.
Nós estávamos aqui falando do seu problema. Se você não chegasse aqui, já estávamos aqui nos bastidores.
A gente já estava discutindo qual que ia ser a desculpa do cara estar atrasado.
É de diarreia, que mais tinha? Não, tinha a gente diarreia, tem uma lista só pra isso, assim.
Ele trocou o remédio do vermelhinho pro azulzinho. E aí não conseguiu chegar a tempo.
Não deu.
Ele tá na fila da farmácia
pra conseguir pegar o Gardenal.
Se trancou por fora no banheiro.
Eu quero sair daqui.
Isso é bem
isso aí, cara. Nós estávamos falando. A gente estava falando aqui hoje do antes de você chegar, dos filmes que lembram RPG pra gente, né?
Pô, eu vi um dia desses.
E um dos meus favoritos é o 13º Guerreiro.
É, com certeza um
filme. Que, rapaz, aquele ali é RPG. Você quer jogar RPG e assistir o filme ao mesmo tempo? Assiste 13º Guerreiro com o Antônio Bandeiras, uma turminha lá. São atores da Europa, aqueles caras.
O
bicho, sabe?
Muito cara das antigas.
Pô, legal. Acho que o Antônio Bandeiras devia fazer um outro filme.
Sequência?
Não uma sequência, mas uma outra aventura com aquele personagem.
Tem um filme muito legal também, que é o... O Arthur.
Que eles lançaram. Milionário Sedutor?
Não. Que é a lenda do Rei Arthur, que eles lançaram em 2000 e pouco com a menina do...
Esse filme eu não gostei. Mas é um filme de RPG.
A história dele é. Mas as porradas,
os
personagens, a parada é tipo, vamos fazer um Rei Arthur diferente, vamos. Como é que a gente vai fazer? Não, então a gente vai fazer que todos os caras trabalhavam pros romanos. Mas isso é completamente anacrônico com a história. Foda-se, RPG, vamos fazer.
Mas, cara, a gente chegou à
conclusão. Jogou um dado, caiu isso, vai ser isso.
É, o crossover, velho.
Mas a gente chegou à conclusão um dia desses que, cara, a gente tava analisando, vários amigos conversando sobre filmes que parecem RPG mesmo. Uhum. E aí a gente, mas esse filme não é bom. Tem um roteiro ruim, tem atuações ruins, tal, mas são personagens RPG. Tal. Aí a gente chegou à conclusão que quase todo roteiro ruim. Nesse sentido, dava um bom RPG. Ou seja, o RPG seria o quê? Tipo, um roteiro ruim?
Não, que eu acho que é aquele negócio, velho. Tem muito roteiro ruim que você olha pro filme e fala assim, cara, isso aqui na cabeça do cara que escreveu
fazia sentido.
E do outro, e do diretor, fazia sentido. Eles deviam estar num estado mental, assim, elevado, ou pra esquerda ou pra direita do natural, saca? Tipo, os caras deviam ou tá bebum, ou tá doidão, ou alguma coisa, falando assim, caralho, isso aqui é muito massa, agora vamos botar uma serpente assim, não sei o quê, depois a gente põe um monstro de cocô, e depois faz não sei o quê. Você fala, caralho, velho, de onde é que você tirou isso? Aí é um filme de sem pé na cabeça, e você fala assim, porra, é até legal, e tal, não sei o quê, tem umas cenas, uma execução que faz e tal, mas você olha assim, porra.
Cara, o Sétimo Filho, vocês assistiram esse? Sétimo
não.
Filho?
Não.
Sétimo Filho, um amigo definiu assim: é o dia que o mestre comprou um monte de miniaturas legais e ele quer apresentar todas aos jogadores. Então, assim, é monstro
tudo na mesa, sentido, né?
Tudo na mesa.
Fica e, atrás tipo, do escudo do mestre, tudo.
CGI o tempo inteiro e monstros que não tem por que estar ali, mas estão lá.
Então, já que a gente entrou assim. nesse. Eu posso avacalhar?
Vai?
Não é. Não é porque vai ser uma avacalhação. A minha pergunta era séria, mas vai ser uma avacalhação. Nesse sentido, eu posso dizer que Maze Runner e Divergente seriam RPG tipo.
Ah. São, porque assim, você tem um RPG fantástico, medieval fantástico, você tem um RPG cyberpunk, futurista, o mundo acabou, você tem os RPG de terror, e você tem os RPGs assim, que são um sistema meio, tem um que eu mestrava também, que era o D20 Modern, que é nos dias de hoje.
Eu acho que nesse caso, então, dos dois filmes que você falou, é um negócio meio, assim, aquele, as ações dos personagens são tão estúpidas, às vezes, nos filmes, que é tipo ação de jogador, entendeu?
É por isso
que... É muito verdade.
Não, nesse ponto eu concordo contigo, é verdade.
O que fez reforçar a minha pergunta foi quando você falou que um filme ruim, tipo assim, aí eu falei, bom, acho que vale a pena.
Maze Runner é ruim, cara.
É mesmo, né? Eu assisti no cinema, cara, eu não sei porquê.
Eu assisti o primeiro, no trabalho, porque não tinha nada a fazer.
Eu achei fraco, sim. E saiu aí, nem o de graça eu quis ver, me deram...
Acabou de sair, né?
Possibilidade de sair. Eu não quis ver mesmo. Não,
mas o lance do filme do RPG é o seguinte, é quando tem um grupo. Uhum. Então, por exemplo, Aliens 4, aqueles piratas que levam...
Uhum.
Então é totalmente um grupo de RPG, né? O cara que é isso,
eu acho
o cara
que Aliens é muito mais RPG do que Maze Runner.
Divergente, Insurgente.
Foi o que eu perguntei, foi por isso que eu falei.
Mas Insurgente, Divergente, é totalmente RPG. Só que ele é aquele RPG single player, é um mestre...
E um jogador
que o cara joga sozinho, né? É um mestre com um jogador.
É um mestre e um jogador.
Porque o que rola? Não, porque o que rola? A ação centra total em um personagem só. E todos os outros caras estão tentando fazer aquela pessoa... É tipo Matrix. Matrix também é um cyberpunk. Sim. Poderia ser um RPG, mas é um personagem... Só tem um jogador.
Exatamente.
O resto é tudo NPC. Por quê? Porque é aquele cara que é o... O salvador da pátria, né, velho? É
o One.
É o não sei o quê. O cara é o O do Borogodó e tudo roda ao redor do cara.
E ele só é o que é porque todo mundo faz uma forcinha pra ele ser o que é.
É, porque todo mundo levanta o cara, é exatamente. É o GM aliviando.
É, exatamente.
É o GM aliviando. Não, não vai morrer agora não. Você levou 50 tiros. Não, você não vai morrer. Agora faz um cheque de não sei o quê.
Não, no meu plantão!
Rola aí no dado, faz um cheque de não sei o quê. Aí o cara vai lá e fez, beleza, agora você consegue ver o código da matriz e não sei o quê. Parará, e agora você. Deixa eu aumentar sua ficha aqui, aumenta os skills tudo, dá mais 10, agora tem mais 10
que eu tô perguntando? Porque, por exemplo...
Matrix, Matrix é RPG, total.
Matrix.
Mais do que qualquer um desses aí, tirando desses que eu tô falando, Divergente, Insurgente, Detergente,
Maze
Runner, Absorvente e tudo mais.
Eu só quero saber como é que foi, qual a habilidade do Neo pra lutar com... 50 mil agentes daquele jeito.
Cara,
o cara indo no mestre.
Aprendeu o Kung Fu ali.
Depende do sistema.
Cara, não era Gumps, com certeza.
Depende do sistema.
Gumps não.
Se for...
Quanto tempo a gente tem aí?
A gente tem 3 minutos.
3 minutos.
3 minutos.
Manda um beijo aí pra Leia Oliver, que tá ouvindo a gente.
Beijinho pra ela.
Que é participante aí da Expo Bond. Leia Oliver. E pra Catarina Franco, do Falando Nisso. Tá aí também ouvindo a gente, beijão pra vocês dois.
Beijo, Catarina!
Próximo bloco tem. Próximo bloco tem aí
Pra ela, box. Especial.
Então,
vai. Fala uma, Fio! Tanta merda, eu tô falando você, nisso, Catarina, velho.
Isso aí. Agora me diz uma
pegadinha.
Coisa. Me diz uma coisa, qual é a do último encontro de vocês? Quanto que vocês tiveram lá de público, assim, de gente que foi lá jogar?
Cara, no último, eu acho que chegou em 200 e alguma coisa, uau! Mais ou menos.
Uau!
Mas era, como era num espaço muito grande, que era o espaço da Biblioteca Nacional, a gente tinha a galera, assim, na parte da manhã e na parte da tarde. Então fica. Tem gente que fica o dia inteiro, né? Então.
Mas no rotativo aí, foi aí
uns
200
pessoas. Mas a gente já chegou a ter mais.
Já. E o público é mais jogador mesmo? Ou tem, por exemplo, pai de família que vai com criança?
Vocês
vão ter fraudário lá também pro pai que vai jogar
não,
com criança?
Não, não, mas cara, a gente tem uma faixa etária assim no evento que vai desde, sei lá, 9 anos de idade a 45.
Ah, que massa.
De jogadores também. Mas a gente tem sim alguns pais que levam os filhos, porque não sabem que diabo é isso de RPG, e levam e pra ver o que é o molecada, porque a molecada tá sabendo, mas os pais não. Então é bem legal por isso. E acaba que muito pai joga também, entendeu?
É massa.
Então,
tipo, vamos lá, jogar. Eu por exemplo, eu fiz uma vez um RPG na Grécia Antiga. Sacou?
De Vampire.
Não, Grécia Antiga.
Eu odeio Vampire.
Grécia Antiga, pro meu sobrinho, que ele se amarrava, ele queria jogar na Grécia Antiga, eu fiz pra um RPGzinho com ele, todos. E jogamos um pouquinho o Arthur e tal. Aí hoje em dia ele fala, caraca, mas eu quero saber tudo da Grécia, eu quero saber tudo. E aí, vamos fazer um RPG de Star Wars? Aí o moleque. Desceu uma lágrima assim, eu falei, ah, você vai ter que arrumar uns coleguinha teu aí pra gente fazer, uns 3, 4 coleguinha pra gente fazer um jogo, aí a gente vai pra casa da tua avó, todo mundo joga, come cachorro quente, toma, né, refrigerante, aí a gente joga, beleza? Beleza, eu vou ver lá no colégio.
Pô, mas isso é legal, né? Inclusive no evento a gente tem tido uma frequência considerável de uma mesa pra crianças. Que é com o Janari da Macena,
porque 30. É uma aventura completamente diferente.
Não tem como se misturar, né?
É, o Janari ele se especializou praticamente. Ele já pegou toda a mãe e tal. Aí ele tem um filho de 9 anos, 10 anos. Ele bota o moleque e a molecada chega lá e tal. E, cara, é muita paciência. O tio Janari manda bem lá pros moleques. Mas é divertido. Sempre tem essa mesa e é bacana.
O pai leva, o menino leva o pai pra jogar. Ele gosta tanto. Quando chega no próximo encontro, ele fala: pô, pai, nesse próximo encontro de D30 não vai dar pra gente jogar porque eu tenho um churrasco na casa do Pedrinho. Aí o pai dele fala assim: você vai no encontro do D30 sim.
Eu vou te levar.
Você vai sim. Tem churrasco em casa de Pedrinho, coisa nenhuma, não. Você tem que cumprir com as suas obrigações primeiro aqui em casa. Tá certo? E vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Energizando, potencializando o nerd em você. Volta em episódio 120 de Energizando, programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Estamos de volta. Vamos
de volta.
Aê, bicho, é isso aí. Pessoal, anunciamos ontem a primeira Expo Bond, que vai ser no dia 007 de novembro, lá no, na livraria Sebinho. É um evento organizado pelo Energizando e o Jurassic Cast na Rota do Rock. E da Rádio Federal.
Só
15 artistas foram. 14 artistas até agora foram recrutados pelo MI6 pra fazer. Pra participar da Expo Bond. Então o James Bond tá na mira dos artistas brasileiros, artistas dos quadrinhos, fazendo artes sensacionais do Agente Secreto. Pra gente expor nesse dia.
De todos as versões.
De todos os
agentes. O Neto me mostrou umas prévias que
já
ele recebeu.
Estamos recebendo algumas artes.
Eu chorei, velho. Eu chorei. Sim, os caras. Assim, que cada
bom, cara.
Artista tem o seu estilo, tem a sua. O seu jeito de desenhar, o seu método, né? Favorito. Então teve uma pessoa que já fez com aquarela, teve outra pessoa que já fez na caneta, nanquim, preto e branco.
Isso. Velho. Tá muito legal, cara.
E cada um com o seu Bond favorito.
Aí que tá o negócio. O tema é James Bond. Então você pode fazer...
Criar.
Até as Bond Girls.
Ali dentro, você pode fazer...
Eu ainda não vi nenhuma pin-up. Ainda não rolou
pin-up. Tem que rolar as Bond Girls, cara.
Bond Girl até agora...
Ainda não.
Mas eu acho que nós recebemos até agora... Nós recebemos até agora... 3 ou 4 artes. Então ainda tem desenho pra caramba pra chegar.
Tem.
Com certeza. Mas eu já sei, eu já conversei com alguns dos artistas. Aliás, na verdade, eu conversei com todos.
Ah, bom.
Mas alguns já me disseram mais ou menos o que estão querendo fazer. E tá simplesmente, cara, sensacional. Vai ser um evento muito, muito legal. E a gente vai transmitir lá do Sebinho, lá pelo nosso canal do YouTube. Então você vai poder ficar ligado com a gente, acompanhar o filme 007, Spectre. Estreia dia 5 de novembro aqui no Brasil. E a nossa Expo Bond vai ao ar no dia 7, que é o sábado seguinte. Então a gente vai ter assistido o filme. Já teremos assistido o filme.
O último do Daniel Craig, né?
Já é o último do Daniel Craig.
Tá, vai ter spoiler.
Né? Tá confirmado. Vamos discutir quem será o nosso. Quem pode ser o próximo Bond. Certo? E esse mês ainda, acho que dia 25 agora, tá indo, já vão divulgar a próxima música. A música tema do 007 Spectre.
Já divulgaram quem é o artista?
Já. A gente tá até.
Já.
Tem aqui no site, vocês podem olhar aí no site nerdizando.com.br, que já tem lá a matéria. Acompanha, digita lá na busca 007, que você vai ver todas as matérias que a gente já fez do 007. Inclusive agora, aqui o flyerzinho da Expo Bond. Quem são os artistas? James Bond está na mira de quais artistas brasileiros? Olha a listinha aqui. Só gente bala, cara. Só Leia Oliver, Marcelo Müller, Meirelle de Medeiros, Welder Rodrigues, Alex Genaro, James Figueiredo, Eduardo Schlosser, Luciano Félix, Rafael Lanhelas, Carlos Brandino, o Ike JHP, o Adnilson Gomes, o Marco Veloso e eu, Nestábulo Ramos, vou fazer a minha arte também, com certeza.
Só uma, né?
Na verdade são duas. Na verdade são duas. Sim, tem aqui.
Daqui pra lá,
deixa eu explicar, você já sabe, mas o povo não sabe.
Olha aí.
Tem a arte que divulga.
Essa não conta, né?
Essa não conta, porque é. A minha.
Eu tô semana inteira sacaneando o Neto, velho. Deixa de saco.
Não, eu já expliquei pra ele. Ele acha que eu tô sacaneando. Eu já expliquei pra ele. Agora, ele, como ele jogou a conversa no alto, tem que explicar pro povo. Vão ser duas. Uma que é a oficial do evento e a outra que é a do.
Da exposição mesmo.
A marca da exposição.
Uma é o cartaz, porque assim, a gente não vai.
Alguém mostrar... tinha que fazer o cartaz, né?
É, a gente não vai mostrar a arte, as artes que vão sair nos
cartazes. E não vai ser o Baconzitos, né?
Ah, eu faço Baconzitos, lá.
Baconzitos é ligado em game, ele
não tem. Não, eu faço lá, aí, eu pego.
Tu vai participar da Expo Bond?
Eu faço um círculo.
Não.
Puxa um pauzinho pra baixo assim. Não. Faz um V de cabeça pra baixo.
Não.
Aí depois cruza, tá aí, o Bond.
Não pode, porque eu já recebi uma arte assim. Não invente outra.
Eu já recebi uma arte. Tem que ser pelo menos original, né?
Depois eu vou te mostrar.
Já recebi a arte.
Sério? Tome. Já. Me disseram, posso entrar com essa arte? Eu falei, pode, o tema é livre. Eu vou dizer o quê? Não. Pode, o tema é livre. Vai pra Expo Bond, sim. Então você vai ter que fazer outra. Eu já tenho assim.
Olha aí, tá vendo?
Certo? Certo? Agora eu quero ver o que ele vai fazer.
Eu faço a colagem do Photoshop.
Então faça, é livre.
Eu ponho todas as mulheres peladas, assim, ó.
É um bicho tarado.
Mas tinha que ter tarado, porra.
Tarado.
Não, eu ponho todas as Bond Girls, assim,
Bond
ó.
Bond Girls.
E o Roger Moore no meio.
Pode ser.
Roger Moore,
eu acho que é o pior James Bond que já teve.
Não. Eu acho que o pior James Bond é o Timothy Dalton, cara.
Putz.
Eu acho que foi mais
os dois que entraram na rede, cara. Tanto não. Que só fez um, né?
É, por isso.
Só fez um James Bond, né?
Porque o Roger Moore levou uma pegada
não,
mais
ele não foi o único que fez só um.
Teve o
outro lá, cara, o orelhudo também, que fez.
Esqueci o nome do cara.
É.
Mas o Timothy Dalton foi aquele James Bond que você olhava assim, pô, que diabo esse cara tá fazendo aí?
Cara. Tirando ele e o Roger Moore,
o resto.
O único que eu ainda
só consigo.
O Sean Connery tá bacana. O Pierce Brosnan eu acho massa.
Pierce Brosnan
é legal. E o Craig também tá bacana.
É outra pegada, né?
Eu acho que Bond precisava.
Uma renovada.
Precisava dessa renovada, né? E aí, agora os artistas estão vindo, essa reca de artista aí que eu falei. Nós convidamos a dedo. Foram artistas escolhidos a dedo, viu, pessoal? Você tá ouvindo a gente aí? Artista escolhido a dedo pra trazer essas artes maravilhosas pra vocês apreciarem aí no dia da Expo Bond. Dia 007 do 11. Então, se prepara, tá chegando, hein? Nós vamos, a partir da semana agora, a gente começa a divulgar. Diga, Begumes.
Não, eu tô aqui postando os dadinhos.
A foto dos dados?
Os dadinhos. No site na página do programa no Facebook, que é
facebook.com/programaenergizando.
Isso, pode entrar lá, mandar mensagem pra gente, mandar o seu alô, o seu recado, o seu pedido de beijo.
Galera do Periscope também, fica ligado na gente aí, que a gente faz as nossas transmissões aí. Exclusivamente o pessoal do Periscope, das nossas bagunças de bastidores.
As fuleiragens tudo estão lá.
É, fuleiragem. É isso aí, já estamos com o vídeo aí, entra aí. Não deixe de acompanhar também o Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Federal.
Isso.
O site da rádio você já está, que é isso aí, radiofederal.com.br. Você pode seguir também a rádio aí, quer mandar um e-mail pra cá?
Contato.
Dar a sua opinião, a sua sugestão.
Rádio Federal.
É isso aí, traduzindo, contato, ó, chega que botou o dedo no ouvido assim. Chegou, tá aí, ó, contato, traduzindo, contato, @radiofederal.com.br. O Twitter da rádio é o @radio_federal. O Instagram da rádio é o @radiofederal, tudo junto. E se você for mesmo corajoso e quiser falar com a gente, entra no Skype aí, Rádio Federal, tudo junto, e tem o telefone 3522-6759, para você que não é de Brasília, 61-3522-6759, tá certo? E é isso aí. Sim. Vamos nessa, então.
Agora.
RPG.
Moleque, tem um RPG de James Bond que é Dodói, velho. Dodói, só joguei uma vez.
Ah, é?
Só joguei uma vez, ninguém me convidou, fui lá pra jogar, meu irmão.
A ver de qual que era.
Eu fui lá pra ver, cara. A gente tem isso, a gente experimenta essas paradas também. É, assim. Eu gostaria de jogar um RPG do Bond.
Tinha um RPG brasileiro de espionagem que tinha uma pegada meio James Bond, que é antigaço. O Malen é um fanático por esse... Ele tem, inclusive, um dos livros originais, que era uma tiragem minúscula, que era Deimos Corporation, que era um RPG de espionagem no estilo James Bond e tal, Missão Impossível, Escambau. E era legal, só era assim, regra até não poder mais, e você... né?
Tipo, para com isso, cara!
Eu tinha que ler o manual do manual do manual da regra, entendeu? Mas era legal, era legal.
O manual da regra tem o manual do... né? Manual pra tudo, assim. Mas é legal, Jornal.
Assim, a RPG já que a gente tá bacana, falando de sistema... Qual sistema favorito?
Meu sistema é bruto.
Cara, o meu, eu acho que eu não tenho mais, assim. Eu já tive, assim, tem alguns que eu gosto
mais. Se você for mestrar um RPG amanhã, qual sistema que você vai fazer?
Pô, amanhã eu vou mestrar o meu.
Aí, tá, o cara já tirou do bolso. Eu escrevi um. Quer nerd, quer nerd, velho.
Escreve
um. Escreve o seu.
Devo dizer que eu já joguei. E é excelente o sistema.
Tá em produção.
Massa.
Até o ano que vem sai.
Vai sair
já quero minha cópia autografada.
Vai rolar.
Massa.
Mas assim, tirando isso, Dungeons and Dragons, cara.
Mas qual?
Atualmente aqui, então eu sempre passo pra edição seguinte, não
tem. Tá.
Jeito. Eu jogo sempre
a o atual, né?
É,
quinta não edição. Não é o D&D original, não é o AD&D, não é a terceira edição,
não é a quarta.
É a quinta.
É a quinta.
Beleza.
Cada edição é mudo.
A minha, como eu comecei por causa do Rafael Tomás, que é um dos membros também do D30, seria pra mestrar em Tormenta RPG. Só que atualmente eu acho que daria pra tentar Hacklot.
Que é o meu sistema. Vou fazer jabá.
Massa. O Neto, ele gosta de Vampire? Não.
Então, eu sou um fã de. Eu gosto dos monstros clássicos. Sempre gostei, cara. Tipo, Múmia, Lobisomem, Frankenstein, Drácula, esses, os clássicos, eu sempre curto mais. O Lobisomem é o que eu mais curto também. Engraçado que eu nunca joguei um Werewolf, por exemplo. Lá.
Era legal, cara, eu joguei.
Eu tenho um livro lá em casa e tal, porque eu gosto bastante, mas nunca cheguei a jogar mesmo.
Assim.
E Vampire, eu acho que Vampire tem o seu mérito.
É um
bom jogo. Eu gosto. Como é que você fica me pegando no meu pé?
Não, eu fico sacaneando.
Mas ele mesmo tem cara de vampiro.
Eu tenho uma rixa com o Vampire.
Tipo, um cara que tem esse cabelão comprido aí.
Eu tenho rixa com o Vampire, mas não é. É com
Gangrel.
O conteúdo.
É com os jogadores de Vampire.
Não é nem os jogadores, cara, não tem problema. Pra mim, o grande problema do Vampire é a matemática.
Como assim?
É.
Porque
qual que.
Explica isso aí, vai.
O sistema do jogo é falho. Porque quanto mais skill você tem, mais fácil é você tirar uma falha crítica.
Isso é verdade.
Entendeu? Então a estatística da parada é meio quebrada. E aí, como nerd dodói, pra mim, não funciona. Assim, você pode fazer um RPG de monstro, de Frankenstein e tal, e usar um sistema estatístico bem melhor do que o do Vampire. Há os livros e tal, há a cultura ali por trás, as histórias que eles colocaram nos livros são muito boas. O Vampire, o Mago, a Ascensão, o Werewolf são muito legais. Como tá. Mas o sistema em si, o sistema da White Wolf, pra mim, não é legal.
Mas porque... até hoje não é legal? Não é possível, os caras
não evoluíram. Eles mantiveram basicamente a mesma coisa. Assim, mas...
E quanto mais skill que você tem, mais D10 você tem. E aí se você tirar um no D10, você tira uma falha crítica. Então quanto mais skill você tem, mais fácil de tirar falha crítica é.
A gente tá numa carência muito grande de material bom sobre vampiro, cara. Porque tem muita porcaria depois que veio essa porcaria desse crepúsculo. Tá, desculpa, cara, na boa, se você gosta aí, tá me ouvindo aí, e você tá chateado com o que eu tô falando, me desculpa.
Não tem problema.
Eu acho aquilo muito ruim. E quando isso chegou, cara, a quantidade de produto que veio baseado nisso... É
que você tem que entender, Neto, que Crepúsculo não foi escrito pra você.
Não, é verdade. Cara, mas tá influenciando o meu público, você tá entendendo? Tá influenciando de forma negativa, porque tá irritando as pessoas. Eu fico irritado quando eu vejo aquele... vampiro diamante com essa.
Por exemplo, você pode ver, além do vampiro a máscara, você tem o vampiro no D&D.
Sim. Pega o Drácula do Bram Stoker lá.
Você tem
que tá massa.
Você pode fazer.
Dá um RPG louco aqui.
Tem um amigo que adaptou o vampiro pra GURPS.
Exatamente.
Ele você joga há anos.
Você pode vampiro, usar sistemas mas melhores.
Com o sistema.
Você faz os seus testes aqui, dá uma adaptada. O Mike faz muito isso também.
A gente é dodói de usar o sistema do RuneQuest, que é muito conhecido por ter um sistema derivado dele, que é o sistema D100 do Call of Cthulhu.
Tá? Que é um sisteminha complicadinho, mas...
Que é um sisteminha complicadinho, mas uma vez que você fez a ficha, acabou. Você não precisa
jogar nada. Jogamos maravilhosamente bem.
Não, isso você consegue fazer tudo,
né?
Consegue fazer tudo ali. Então... Agora, saiu uma versão mais nova do...
Puta!
Eu tô aprendendo, continua falando.
Saiu tá voando aqui, ó.
Saiu a versão mais nova do...
Então amanhã tem D30, do Bud Light, entendeu?
Que é mais simplificado, ficou mais liso.
Já combinei.
Ficou mais liso, não tem modificador e tal, ficou uma coisa mais
vamos
simples.
Vamos fazer um exorcismo rápido aqui, bora?
Fala.
Esse cara aqui, o senhor Perru...
Por que sobrou pra mim? Eu tava calado, cara.
Você chegou, cara.
Pega, segura ali. Dá o D30 pra ele já ir
perdendo medo. Aqui. O Pedro Perru nunca jogou RPG na vida dele.
Nunca. Uhum. Cara, eu sou do tempo...
Não sabe o que tá perdendo.
Não que eu sou antigo, mas no meu tempo de moleque mais novo, além disso, eu não fazia... Algumas coisas não fizeram parte da minha infância. Uhum. Porque não tinha na região. Pô, mas só que eu vou começar a falar?
5 minutos.
Ah, então tá bom, tem tempo.
Eu também. Tipo, ok, né? Quando é lá em cima, é minuto. Quando não é aqui tinha... embaixo, é que lascou.
É, não tinha muito... Não tinha isso próximo, assim. E como era uma região, Rio de Janeiro, interior e tal, RPG era considerado coisa do capeta. Era assim como o início da fotografia. Você tirava uma foto, aprisionava sua alma.
Exato, sabe? Exato.
Mas RPG era uma forma de você vender e negociar sua alma com o capeta, sabe?
Você tinha que fazer um pacto pra
teve uma época
que todo mundo falava que RPG era coisa do capeta. Saiu até no jornal e tal, que a gente começou a pensar lá na galerinha, no turma que jogava RPG junto. A gente pensou, cara, vamos saltar um banco? Porque se a gente for preso, a gente fala, não, cara, foi o RPG que fez a gente fazer
isso. Tava manipulado, né?
É, capaz, não é minha, foi o RPG.
É capaz de colab.
É capaz de colar. Então tinha isso, então como já não tinha próximo, e ainda tinha essa referência, ok, né?
Teve interesse,
Então, mas ele nunca jogou.
Aí eu cheguei em Brasília, onde é que tinha isso? Na King Kong Comics. Ah, ok. É, deve ser coisa do cão mesmo. Ok, eu vou deixar pra lá.
Cara, e o pior é o seguinte, cara. Eu comecei a jogar, sei lá, 93, eu acho. E aí a gente não tinha acesso a praticamente nada, assim, de livros, né? E todo mundo ficava assim, não, mas você joga esse negócio, cara? Esse negócio mexe com a cabeça das pessoas. Isso aí é muito louco e tal.
Nem aí tinha história de gente que suicidou porque tava no jogo.
Cara, tinha muita história. Mas assim...
Velho, virou lenda urbana.
Virou, claro.
Aquele negócio, porque teve um menino que se matou por causa do jogo. Velho, tem gente que se mata por causa de mulher, velho.
Cara, tem gente que se mata por causa de futebol.
Tem gente que se mata por causa de dívida, por causa
Tem gente que fica trancado por causa de futebol, fica trancado em casa deprimido.
Olha,
porque
então
foi mal, porque perdeu.
E não foi nem culpa dele, né? Foi de outros.
Então ganha muito bem pra ganhar ou perder.
Ó, pois é. O que eu quero fazer? Vamos fazer um exorcismo aqui no Primo Perru.
Beleza.
Pra gente levar ele pra
amanhã. Pro D30 amanhã.
Pra ele conhecer.
Não,
pra ele conhecer.
Eu não vou deixar esse corpo.
É a cabeça de Jesus, né?
Fala português.
Tipo, agora ele é a menina do grito, viu? pra levar ele lá amanhã, pra ele conhecer. Porque, ó, é tipo que assim, você vai tomar Biotônico Fontoura, fala assim, eu não gosto. Uhum. Você não sabe, como é que você sabe que você não gosta? Você nunca tomou?
É. Exatamente.
Então, eu concordo totalmente com isso, cara. Você vai tomar e você, pra ele conhecer, pra ele ver como é que é bom. Você tem que ir pra Deus pra você ver como que é.
O que eu sempre falo pra galera que nunca jogou: esquece regra. Não interessa. Sim. Ah, eu nunca joguei. Não, não. O negócio é que leva imaginação e vai. Entendeu? Porque assim, no D30 você tem. Já me perguntaram uma vez assim, ah, mas tem mesa pra novato? Eu falei, cara, não, não tem, porque se você sentar numa mesa qualquer pra jogar, te chamou a atenção aquela história lá, sempre vai ter alguém que vai te dar umas dicas, que vai te ajudar, e o mestre geralmente também tem muito isso.
O papel do mestre é você ser o árbitro ali, né?
Exato.
Você não. Você, mesmo que não exista regra no jogo pro que o cara quer fazer, o cara decide fazer, dar pirueta, jogar a granada atrás do balcão e se jogar, fazer 50 milhões de coisas ao mesmo tempo. Aí você fala, tá, você quer fazer isso? Não, você vai, pensa lá, joga isso aí, que se der tanto ou menos, vai, funcionou, senão tu tá de bunda no chão.
A gente tenta fazer o D30 sempre com um tema, né? A gente joga esse tema pros mestres como um desafio mesmo, de criar uma história em cima daquele tema. O atual é Relíquias. Então, assim, a galera criou. Já tem umas aventuras já na. Já tem a sinopse no site do D30. E que, assim, tem uma galera muito criativa, entendeu? Por exemplo, o Marcelo Lacho, que é membro do D30, vai mestrar uma aventura no universo de Kong Fury. Aquele filme louco.
Caraca,
dos anos 80, entendeu?
Vamos de música então rapidinho.
Não, falta um minuto ainda.
Não, vamos de música, vamos
falar. A gente já exorcizou?
Ainda não, já exorcizou.
Quando o minuto acabar, você vai cortar a gente.
10.
Não, tu vai cortar a gente.
E corta
a gente. Então vamos ver. Então vamos ver.
Então vamos lá.
Então vai, vai levar o primeiro pergunta.
Vai.
Olha mesmo. Amanhã eu vou.
Olha aí.
Eu vou e eu vou levar livro. Eu não sei se é quais sistemas que eu vou levar, mas eu vou levar um ou dois.
Olha aí.
Ou três. Ou quatro.
Se for de manhã, mestra um, de tarde, mestra outro.
Olha. Nada, rapaz, fazer rodada de meia hora.
Aí, perfeito, cara. Não,
tá meio dia acaba com os guerreiros presos ali na masmorra. E aí
eu já aviso logo, sentou na minha mesa, vai morrer. Ixi, quero ver quem é que sobrevive, velho. Só os fortes sobreviram.
O Beconzinho está ameaçando.
Está ameaçando.
É sério mesmo.
É. Tá bom. Vamos lá, então, de música agora?
Vamos.
Então é isso aí. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, nerdizando, potencializando o nerd em você.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Aqui é o Nestávio Ramos e vocês estão ouvindo Enerdizando na Rádio Federal.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Oi, rádio aqui é Mike federal. E vocês estão ouvindo o
Quem quiser ir pra passar o dia.
Acabei de falar. Faz lá a cestinha.
Vai ter rango, bibirita, batata frita, Coca-Cola,
hambúrguer.
E cara, é bom.
Bomba,
é
cara.
É bom. Fazer a propaganda é bom.
203,
norte. Não, não, tinha um sex shop Afrodite.
Ah, tá.
Só pode. Não, não tem problema, porque tem a placa lá do lado de fora. Eu já passei ali perto.
É,
a placa
é grande. Atrás, cara. É tipo atrás.
Você só não pode falar qual a utilidade que você dá para o produto que comprava lá. Exato, mas assim, exato, que tinha a loja.
Exato.
É que a loja existe. Né?
Não, acho que ainda existe, né?
Não, existe. Tem a placa gigante lá. Da
agora vamos lá. Me diz aqui, vocês. Plínio Perru, essa pergunta não é Plínio Perru.
Uhum.
Mas você pode responder também, se você for criativo.
Olha aí.
É, ele é muito criativo, mas estou dizendo nessa resposta, tá certo?
Plínio Perru!
Vamos fazer uma vinheta para ele. Qual tema
do Idovan?
Qual tema de RPG que vocês mais gostam de jogar?
Bom, essa é uma pergunta interessante.
É. Aí eu respondo primeiro.
Vai lá.
Não tem um tema que eu gosto mais.
Qual que você gostaria de ser o seu primeiro? Qual que você gostaria que fosse o seu primeiro? Medieval fantástico.
Falei.
Tipo Senhor dos Anéis.
Mano, é tipo eu chegar. Deixa eu ver se você consegue entender. É tipo eu chegar num restaurante italiano hoje, na Itália, olhar o cardápio e o garçom perguntar: qual o seu preferido?
E você não ter comido nenhum ainda.
Não sei nem os nomes.
O meu, seu preferido é não ficar com fome, né?
É, eu vou fazer assim, o que, que você me recomenda?
O que, que é que tem carne?
O que, que tem bacon? O
que, que tem carne e bacon?
Qual é a vida?
Dá dois.
Pronto.
Tá certo.
É a única explicação, cara. Tipo, não tenho um.
Não, mas que tipo de tema você gosta? Ficção científica? Sei lá, fantasia medieval? Super-heróis? O que chamaria mais atenção?
Pois é, outra pergunta complicada. Olha. Porque assim, não. É longa a história. Mas eu acho que.
Todos têm mulher pelada. Todos.
Uou.
Já rolou um atrativo aí a mais aí pra escolher,
mano.
Né?
Não, mas isso o Papai do Céu me deu de bônus. Me deu de bônus. me deu mais 30 de bônus. É. Mas assim, existem. Olha aí, ó. Eu acho que a coisa da ficção científica e super-heróis acho que me atrai um pouco mais.
Vai ter amanhã.
Eu acho que me atrai um pouco mais.
Amanhã tem uma mesa de...
Apesar de conhecer quase nada de super-heróis...
Tem duas, na verdade.
É. Mas você é o bufão, claro.
Amanhã tem duas mesas de mutantes e malfeitores, que é um sistema muito bom de RPG de super-heróis.
Oh.
Né? Uma delas com o Thiago Freitas, que é membro do D30 também.
Uhum.
E tem, acho que Star Wars também.
Tem de manhã, já comentei isso no programa passado.
Eu vou tentar não ser linchado, então eu vou falar baixo e assim, cuidado, devagar. Tá, né? Star Wars não me atrai muito, não.
Ah, então tá. Não tem problema. As pessoas têm direito a não seguir certas religiões.
Não, mas pode ficar aí, eu não vou te matar.
Plínio Perru.
Não, eu falei, acho que ficção científica e super-heróis me atraem um pouco mais.
Uhum.
Apesar de não conhecer muito dos dois lados, me atrai um pouco mais.
Uhum.
Porque existe uma lacuna de quase de 16 anos na minha história, né? De nerd, assim.
Então, o período não nerd.
Exatamente, o período não nerd. Porque, mais uma vez, o lugar onde eu cresci, ser nerd não era muito privilégio.
Ah, você é nerd, pá!
É o período onde ele ficava jogando bola.
Não.
Jogando bet fora de casa, correndo atrás de menina.
Não. Nossa, se eu for contar isso aqui, eu vou ser zoado o resto do ano. Mas enfim.
Fala nos bastidores.
Então assim, eu me interessava muito por desenho e por... Não tanto por quadrinho, mas muito por desenho, muita coisa até do universo nerd. Eu era bem nerd assim no período da escola. Só que por outro lado, eu assistia filmes como... É Namorada de Aluguel.
Ah, mas quem nunca, cara?
Pois é, e eu, porra, quem não olhava pro bicho falava assim, velho, eu quero ser esse cara do Ferris Bueller e falava assim, velho, eu quero ser esse cara, né, velho? É quem não, cara? Então chegou um momento no meu primeiro ano do ensino médio que eu comecei a conhecer os pops da escola. E no segundo ano eu integrei este grupo.
Olha.
Então se antes eu jogava Super Trunfo, agora eu só passava com a galera, trocava uma ideia rapidinho. Ia fazer a social. E aí eu comecei a entrar pra outro universo, assim.
Uhum.
Né?
E... Virou socialite de segundo grau.
Exatamente. É, uma vida social. Mas quase isso. Não cheguei a ser, mas tava junto.
Deputado.
Tava ali quase.
Era aquele que você cumprimentava mais de 5 pessoas no meio do caminho pra cantina, né?
Mas, não, mas aqui então. Pulava de roda em roda. Ah, assim,
de grupo então, em grupo, já tava inserido na galera popular.
Já. Eu já era convidado pros eventos.
Aí não dá pra ser nerd.
Não dava pra ser nerd. Então, dá mais ou menos.
Quer dizer, naquela época tempo. Não dava.
Não dava,
cara. Hoje em dia, nerd tá em tudo quanto é canto.
É, a gente ninguém tá na moda.
Exato. Não, porque ninguém descobriu que tem dinheiro.
Então, além disso. Então, se antes eu jogava Super Trunfo, fazia desenhos, copiava desenhos, né? Dos super-heróis e tudo mais. Agora já não tinha muito mais tempo pra isso, porque tinha que alimentar a rede social. Então, nesse esse período, até há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, eu me afastei do universo nerd. E aí, dentro dessa questão toda, muita coisa eu não peguei. Tipo, eu vejo às vezes a galera comentando sobre o universo Marvel, o universo DC, eu fico, pô, legal isso aí, hein? Ah, então as coisas se encaixam, poxa. Olha, todo mundo se conhece, olha que legal. Tem cobre, um é parecido com o outro nos universos diferentes. Pô, legal. Pô, mas naquele Wolverine morre, aquele já não tá. Já tá vivo de novo. Ah, é outro universo. Olha aí, mano. Então, acho que no último ano e meio eu tenho visto algumas coisas que tem guardado essas imagens, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu ouvi da concorrência, não vou falar o nome que eu não vou fazer merchan, da concorrência, um podcast falando sobre as leis de Asimov. Uhum. E aí eu fiquei com aquilo guardado em algum lugar da mente. Recentemente, alguns filmes que eu tenho assistido, como Her, uhum, e agora Ex Machina, que muito bom. E aí eu relembrei essas paradas e falei, olha, eu ainda lembro dessas coisas. Tá vendo? Por conta dos filmes da Marvel que tem saído, eu tenho conhecido um pouco, voltado a conhecer um pouco mais do universo. Uhum. E aí você vai pegando algumas coisas, vai entendendo as paradas, vai vendo alguns vídeos off e vai pegando. E aí eu tenho que despertar de novo, voltado a algumas coisas. Mas vamos devagar, com a dor, que o Santa de Barro já diria meu pai.
Mas é engraçado, cara. Um dos membros do E30, o Thiago, ele fala que ele é o nerd menos nerd que ele conhece. Porque assim, ele joga RPG, ele se amarra em RPG. Ele é um nerd de quadrinhos, assim, top, né? O cara Dodói. Lembra de tudo e para lá. Uhum. Mas se você olha pra ele, ele... Uhum. Não, ele não tem cara de nerd, não tem estereótipo, não tem nada. Eu fazia esportes, era popular, ia pra show de axé.
Nerd,
eu tô sacaneando, né? Claro.
Não tá aqui, valeu.
Tô sacaneando.
Na festa da Rádio Federal, teve um apresentador de um programa daqui que falou assim, então você que é o Nestablo Ramos do Energizando? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, engraçado. Você não tem cara de nerd. Eu falei, talvez porque eu não seja nerd. E aí?
Pois é.
Você decide.
E aí, essa é uma das coisas. Aí você pegou, mas ele é o cara que ele saca dos quadrinhos. Eu não, velho. Eu não sei de quadrinho, eu não sei de anime, eu não sei de RPG.
Não, tu sabe sim, tu sabe.
Não, eu sei algumas
coisas. Conversa com a gente aqui, rapaz.
A primeira vez agora. Que eu fui chamado pro Energizando, não, vamos lá pro Energizando e tal, você fala com a gente e fala, velho.
O que eu vou fazer ali, né?
O que eu vou fazer? Eu vim com medo, acho que foi o único programa da rádio que eu vim gelado. Com medo do que eu vou falar. Né? E eu já apresentava aqui, trabalhava na rádio. Eu falo assim, velho, o que eu vou falar, bicho? Por um acaso eu consegui agregar algum conteúdo, mas...
Tirou 20 no dado.
Tipo isso, velho. Saiu. Bem, né? Saiu, velho. Mas eu vou falar. E aí agora não. Eu tenho visto algumas coisas e tal. E aí eu tô...
Uhum. Tá vendo? O raio energizante tá funcionando.
É absurdo, cara.
Energizando significa mas isso. Teu... É energizar uma pessoa.
Qual
transformar a pessoa.
Tema de RPG favorito?
Sinceramente, agora depois de anos de... participação em eventos de 30, eu jogo a mesa que eu me interessar, mas no começo eu comecei com medieval, por causa da Tormenta, D&D, o 3.5, se não me engano, mas atualmente eu tô generalista.
Massa.
Eu acho que é o meu caso também. Eu, assim, depois de muito tempo de RPG, hoje em dia, por exemplo, atualmente tô jogando em 4 grupos. Um de cyberpunk, um de fantasia medieval, um do meu sistema, que é fantasia medieval também. E um outro de Star Trek. Então, digamos Star Trek, né?
Legal.
Então, assim, eu vario muito. Mas, assim, se perguntar favorito ainda é fantasia medieval, não tem jeito.
Massa.
D&D sempre marcou. Então.
Nice.
Cara, eu gosto muito de aventura e suspense também.
Tipo, mais medieval.
Mais medieval. Aventura mais medieval. Show. Mesmo. Assim, estilo que a gente joga lá no UniQuest.
É o que
eu acaba... acho massa. Mas eu gostaria muito de jogar também um de suspense, assim, com um terror também.
Cara, Call of Cthulhu.
É, exatamente. Uma coisa assim. Call coisa com uma assombração mesmo. Eu acho massa.
Entendeu? Call of Cthulhu tem mestre que deixa a gente com medo.
Quando eu joguei. quando eu fui jogar o UniQuest. Aí o Mike, aí eu disse assim, eu falei, pô, mas a gente vai jogar Call of Cthulhu, não? Ele falou assim, cara, UniQuest é uma mistura de Call of Cthulhu com Dungeons and Dragons. O que mais que você quer?
Falei, tá vendo? Juntou as duas, né?
Não, eu falei, pô, então tá bom, né? Vamos lá. Aí é massa, cara.
Não, e a viagem é que o Mike, ele tinha aquele negócio, né? Ele virava e falava assim, tinha um pesadelo, o cara tinha um pesadelo, aí ele acordava, anotava o pesadelo, transformava o pesadelo que ele teve, o monstro que ele viu no pesadelo no monstro e jogava no RPG pra gente matar.
Olha aí.
Ou pra matar a gente. O jogo não tava nem aí, velho. Não, é que ele não tava nem aí. O intuito de todo mestre tem que ser tentar matar os players. Matar os players e falhar. E falhar.
Salvar na última hora.
Né? Não é salvar na última hora. Você é tipo ser vilão.
É fazer um sistema tão sem vergonha que ele se salva. Não é que você.
Não é sistema sem vergonha. É que você tenta, mas tenta mesmo. Mas você é aquele vilão do James Bond.
Pronto.
Sacou?
Você é o papai.
Você vai falhar, entendeu? E vai embora. E aí o cara se salva. Você deixa o jogador com 5 HP, com 5 pontinhos de vida. Sacou? E sangrando. A cada tantos turnos você perde mais um.
Cara, isso é mestre sádico, né?
Não é sádico, velho. É que dá aquela tensão. Sobe o batimento cardíaco. O cara entra em pânico e tal, não sei o quê. E quando ele sobrevive, pronto, meu filho. Pro resto da vida o cara vai lembrar. Você lembra daquela vez que eu quase morri?
Isso aconteceu.
Que eu fiquei com um HP e ninguém tinha uma poçãozinha pra jogar em mim.
Uma vez um amigo meu foi assim, ele morreu. Pô,
cara, você nem jogou a poção em mim. É.
30 anos depois os caras se encontram. Cara.
Filho da puta, tu não me salvou aquela vez, velho.
Você
não
tá guardando poxa.
Se eu tiver a porta quase, eu vou te deixar na mão também.
É, velho.
Isso não marca sempre, cara. Tem um amigo que uma vez o personagem morreu no meio do jogo.
Uhum.
E era um personagem insuportavelmente chato.
Sim.
E aí
você mata mesmo.
E aí morreu e tal, todo mundo continuou jogando. E ele lá pegou o livro e tal. E era AD&D, né? Tipo,
uhum.
E aí ele pegou o livro, daqui a pouco ele. A última vez que a gente passou de nível, você alterou isso aqui na ficha e tal? Eu. Cara, não. Não, porque se for assim, eu sobrevivi. Aí eu. Ah, ok, beleza. Você sobreviveu. Cara, até hoje. Joga na cara assim, cara, aquela vez você matou meu personagem e eu quase chorei.
Assim. Cara, e assim, dependendo de quanto tempo você joga, você cria um vínculo com o personagem.
Ah, com certeza.
Né?
Com certeza.
Aí chega, tipo, final de aventura. Às vezes você salvou o universo, tudo terminou, que tá colando os créditos, assim, você tá olhando pra aquela ficha assim, você fala, porra, velho, tem 3 anos que eu tô jogando esse bonequinho, nunca mais eu vou jogar.
É,
faz outra aventura aí, velho.
Eu já fiz esquema de temporada engraçada assim, com RPG.
Hum?
Eu tenho uma situação meio engraçada com o RPG. Eu ainda não era do grupo D30. Aventura de piratas.
Isso é boa.
Eu tenho uma amiga. Amiga, né? Acho que depois dessa, não mais. Eu era o ladino assassino. Eu fui assassinado.
Ué, mas quem diz que assassinos não podem ser assassinados, né? Ora,
bora. Foi a pior. Eu tava morto. Tava, acho que ainda tava, igual você falou, quase pra morrer, mas tava vivo. Ela foi lá e matou. É. Eu fiquei, como?
Salve! A selfie ali.
Mas a viagem é o seguinte, cara. Tem tem esse esquema do cara não sofrer. Não tem problema. Eu tenho esse esquema do cara sofrer, do cara passar mal e tá tão junto do personagem ali naquele momento que vira história pro cara contar pra frente, velho.
Mas é.
Aí por isso que eu falo, o mestre tem que tentar matar mesmo? Porque tem que tentar matar mesmo. Porque se o cara entrar lá e olhar pra cara do dragão e falar, ah, se o dragão aqui vai me aliviar e deixar eu matar ele. Não, o dragão vai chegar, meu filho, vai chegar chegando. E se tu achar que tu não vai dar, tu corre, porque o dragão vai correr atrás de tu.
Se tu for ladino, se esconde.
Não, velho, se tu for qualquer coisa, velho, tu corre. Tu tem que correr mais rápido que teus amigos pros caras ficarem pra trás e morrer primeiro.
É aquela.
Você não corre mais rápido que o dragão. Eu não quero correr mais rápido que o dragão, só mais que você.
Exatamente, velho. Exatamente. Eu tava preparando a aventura de Star Wars pra Neguinho. Fim de semana, a gente jogou fim de semana passado. E fazendo tabela de encounter. E mandando foto via WhatsApp pra eles, assim, tipo, Imperial Star Destroyer. E o cara, porra, a gente vai estar tocando Imperial Star Destroyer? Eu falei, não, isso aí é um das naves que pode aparecer quando vocês estiverem pilotando no espaço. Porra, Imperial Star Destroyer, todo mundo vai morrer. Eu falei, é, nessa hora você corre, velho.
Tu é no espaço.
Tu é maneno, a navezinha odeia seca e tal, não sei o que. Tu vê o bicho grande, velho, tu ou tu dá a bunda pra ele, tu dá teu cargo, tu faz o que quiser pra tu conseguir sobreviver, ou tu corre, mano. Ou
corre.
Não tem dessa, não. A tabela...
de um planetinha foi na sombra, né?
É, velho.
Sempre funciona se esconder no próprio, né?
Porque,
assim, encostado no próprio.
Uma coisa que a gente fazia antigamente era, tipo, se você vê um monstrão e fugir, tu ganha uma fraçãozinha do XP do monstro.
Mas por quê? Tu viu o monstrão, tu viu o dragon, tu fugiu
pra se preparar, você ganha uma fatiazinha, velho, tipo 1% do XP do monstro, velho. Porque tu viu um, velho. Tu chegou, tu viu de pertinho.
Pô, mas eu acho que mais maneiro do negócio
é
contar a história, cara. Eu acho, acho fera, assim. Tipo, galera até hoje tem histórias que a gente jogou, assim, sei lá, durante um ano, dois anos direto, que até hoje a galera lembra de detalhes, assim, tipo, pô, e meu personagem passou por isso, por aquilo, não sei o que e tal. É muito legal por isso, entendeu? Porque você cria realmente um vínculo com a história, assim, quando é uma parada.
Não, e uma coisa que a gente faz também, que a gente fazia, era pegar e na hora que terminava a aventura, e agora, beleza, vamos fazer uma outra aventura e tal, não sei o que, lá da frente aparece o bonequinho de um dos caras, personagem de alguém, como NPC.
Sim,
isso é legal. Aí o cara fica assim, não, é o meu bonequinho, não, é meu agora. Já, esse cara aqui agora ele virou o dono dessa vila, que caralho, é o mesmo mundo, é o mesmo universo. Tudo conectado.
Isso é legal, cara. Tu pira a cabeça do jogador.
Tu pira, velho. O bicho fica louco. Ah, não, deixa eu jogar com aquele bonequinho. Não, aquele já virou NPC.
Uma coisa cruel que eu fazia às vezes era o seguinte. Às vezes criava uma vila, por exemplo, que os heróis, eles se identificavam, porque era pra caminho pras aventuras deles, né?
Sim.
Então eles conheciam todo mundo na vila, tipo, e se afeiçoavam pelas pessoas da vila. Aí eu cheguei depois e destruí a vila.
Passou o velho.
Eles chegaram e encontraram todo mundo morto, fogo, não sei o quê. Cara, eu falei, não, velho, a gente não vai fazer a quest principal, a gente vai atrás dos caras que fizeram isso. Porque,
é como foda.
Assim, cara? É tipo, aquela cena dele chegando na vila, não!
É, a cena de Star Wars, né? O cara volta pra ver o tio e a tia, estão lá, tudo, só as caveirinhas pegando fogo. Só na fumacinha.
É, não, cara.
Isso, cara, são coisas que marcam, assim, e você faz. Dependendo da turma que tá jogando, você consegue criar momentos, assim, né? E às vezes até incitar um player pra brigar com o outro.
Cara, eu já vi player tendo DR em personagem, entre dois, assim, e começar aquela coisa, aquela tensão, e todos os outros jogadores parados,
todos
prestando atenção, e os dois, a menina e o cara discutindo e tal, e de repente, eu conhecia bem a galera, tipo, eu vejo ela começar a ficar vermelha, cara, ela vai chorar. E eu pegar o celular e começar a filmar a parada, cara, e achando o máximo. Cara, meia hora do mestre sem falar nada. Só os jogadores discutindo, cara.
É, só o pessoal fazendo
um roleplay, emocionante, né? No jogo. Muito fera, cara. Muito bom.
Quanto tempo a gente tem de música aí?
A gente vai entrar de música daqui a pouquinho. Tem 20 segundos.
Dá pra fazer alguma coisa em 20 segundos?
Dá, vamos exorcizar mais pro Imperru. A intenção é levar pro Imperru amanhã.
Amanhã a gente vai. Amanhã eu vou estar lá. Vou tentar chegar cedo. E já vou pedir uma porção de fritas. Mas foi de música.
Vai batata frita de manhã cedinho, assim, café da manhã.
Café da manhã, almoço e janta.
Batata frita?
Aham.
E aí voltamos com a edição do episódio 120, transmitido aqui direto do estúdio da Rádio Federal, comigo nesse Tabu Ramos.
Baconzitos.
Meio perru!
Eu juro que acabou.
Henrique Soares.
Esses dois últimos do D30 estão aqui divulgando o evento de amanhã. Estão com duas mensagens aqui, certo? Rapidinho. O Yamabushi Cunha tá aí curtindo o programa Nerdizando. É, ele curtiu aqui a foto do Baconzitos. Ô Yamabushi, tu tá devendo um capacete do Rocketinho aqui pro programa, hein?
Isso é verdade.
Pensando que eu esqueci.
Já vi essa história.
Tá pensando que eu esqueci? Ninguém aqui esquece, não, cara. Aqui ninguém esquece de nada, Yamabushi.
Promessa de
lembre-se vida. Sempre disso. Tá certo? Ele deve estar lá agora assim.
Eu nunca
esquece. O Theo Pinheiro mandou uma mensagem aqui via Skype falando que a galera viaja na maionese. Mas é isso mesmo, cara.
É essa a ideia, cara.
Mas o lance é isso mesmo, Theo Pinheiro. É viajar na maionese mesmo, é cara. Ou pensar... qualquer outro molho que você goste. Pode ser ketchup, o que você quiser aí. Enquanto você esteja viajando,
é liberar a mente, tipo, aqui, parar de pensar nos problemas e pensar em coisa divertida.
O Samuel Bergler, aqui de Sorocaba, ele falou assim: o que vocês estão fazendo agora? Expo Bond? É isso aí, Samuel. Estamos fazendo Expo Bond.
Não, agora, nesse exato momento, nós estamos fazendo
o programa. Mas...
amanhã a gente vai jogar RPG lá no Expo Bond. E Expo Bond no dia 007 de novembro.
De novembro, fica ligado. Aqui o Jaime Henriques, do Recanto da Zema, falou: uau, Expo Bond, adorei. Quando? De novo,
007 de novembro.
De novembro, tá certo? A Irene de Marília falou assim: você não leu minha mensagem passada, senhor Nestábulo. Meu marido é músico, a mensagem que ela mandou no programa que a gente fez anterior, então eu vou ler agora. Ela disse: meu marido é músico, me preocupa um pouco saber que meu filho quer seguir os passos dele, mas ao mesmo tempo eu lembro do quanto a música é importante para o mundo.
Com certeza.
Meu marido foi à loucura. Ela tá falando de James Brew, da Expo Bond agora. Meu marido foi a loucura. Pena que estamos em São Paulo, não poderemos ir.
Claro. Tudo que bem, pode, pega
você
ônibus,
não pode,
tem
ir,
ônibus todo
se
dia,
você não pode vir, dia. Se você não pode vir nem de ônibus, nem de carro e nem de avião,
e nem
você
de teletransporte,
vai poder, nem de teletransporte, Star Trek, você vai poder acompanhar a Expo Bond pelo canal do YouTube, que nós vamos transmitir de lá.
Isso.
Então, seu marido, fala pra ele ficar tranquilo que ele vai poder participar pelo canal, tá certo? Joelma de Águas Claras falou: vamos chamar o Daniel Craig para participar? De certa forma, Joelma, ele vai participar. De alguma forma, ele vai participar, tá certo?
Na verdade, sim, ele foi convidado.
Ele foi convidado. Convidou, a gente não sabe. Ele
não respondeu
se
ele
vem ou não vem. Mas
exatamente. A esposa do Daniel Craig, a Rachel Weisz, ela é ex-namorada do Plínio Perru. E aí ele, como ele tem esse contato com ela, ele conseguiu fazer o convite
não,
e tal.
Mas eu acho que isso aí não vai influenciar o Daniel Craig, né?
Eu acho que isso vai influenciar o cara pra vir aqui olhar pra cara do Plínio Perru. É. E falar: e aí, eu sou o bom de Plínio Perru. E ele vai falar: eu sou o Plínio Perru.
Eu também sou bom.
Perru, Plínio Perru.
Ora, tá certo, não permite, Plínio.
Só parei, eu falei, sou bonde.
Super bonde. A Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo, falou: manda beijo pra mim, Baconzitos.
Eu mando beijo.
Tá aí. Beleza, tá mandado beijo aí pra todo mundo.
Chuchu.
Eu mando beijo. Carol Bernardo não pode vir no programa Nerdizando, mas pode ficar no Facebook tirando foto das costas dela e postando no Facebook. Ok, Carol, tudo bem, olha lá.
Cadê? Carol, incrível, não pode vir no programa.
Correu pra ver a foto das costas. Tá aqui com as costas peladas, quase peladas, né? Tá aqui, ó. Não pode vir no programa, mas pode postar a foto aí, né? Carol, lá no espelho. Ok, vou compartilhar aqui, vou zoar com ela, claro. Certo?
Pode compartilhar.
Então vamos lá, popcorn break e eu tenho um popcorn break legal hoje. E vamos também aí pro fura-olho.
Vamos. Popcorn break!
É isso aí, galera. Popcorn break é o momento que a gente sugere algum filme pra você assistir em casa, com a sua pipoquinha, certo? Com a sua família, com seus filhos, ou sozinho mesmo, você assiste um filme de terror, você tá aí de noite, cai um toró, lá fora, você coloca a mulher de preto aí.
Pô, tem uma ouvinte nossa que ela fala que ela só assiste filme de terror sozinha.
Aí é que é legal! Nossa!
É, tá na imersão, né, cara?
Ai, que maluco!
A tirinha que eu vi outro dia, a meme.
Hã?
Você tá se sentindo sozinho? Coloque um filme de terror à noite com a luz apagada.
É.
E você não vai se sentir mais só. Se sentir mais só.
Exatamente.
Excelente ideia.
Aí, qual é o filme?
O filme, esse não está passando ainda na televisão, mas está no cinema. Mas recomendadíssimo. Vá ao cinema então com a sua família dessa vez para você assistir aí O Pequeno Príncipe, que é muito, muito bom? Legal. Muito legal. O livro já é muito legal.
Sim.
E esse agora é um filme onde fala sobre o livro de uma forma diferente. Eu achei muito legal, cara. Conseguiram fazer uma coisa além, assim.
Massa.
Recomendadíssimo. Tá aí a nossa recomendação. O Pequeno Príncipe tá nos cinemas. Vai lá pra você assistir, tá certo?
Uhum.
Beleza. Quer ir já pro fura-olho já?
Sessão fura-olho.
É porque eu tô escrevendo a mensagem pra Carol. Tipo, não pode vir pro programa, acho que fura-olho vai ser pra Carol, então.
Olha aí.
Meu fura-olho é pra Carol.
Chamou pro fight.
Viu, Carol? Fight. Meu fura-olho é pra Carolina Bernardo, tá? Que é a energizante cientista aqui.
Uhum.
Tá certo? Participante do programa. Nossa,
é a nossa agente Scully.
É a nossa agente Scully, que mandou uma mensagem ontem dizendo que está triste porque não está com tempo pra vir no programa, mas tem tempo pra ficar tirando foto das costas dela e postando no Facebook, tá certo? Então tá aí o meu fura-olho. Cada um pode falar um fura-olho aí se quiser hoje, não tem problema não.
Ih, cara, eu sempre fico tentado, porque quando tem D30, um amigo nosso, o Rafael, ele sempre mestra Tormenta. E, cara, eu odeio aquele cenário de Tormenta. Então, assim, o fura-olho vai pra ele, com certeza, cara.
E vai ter a mesa dele.
Vai.
Por falar em mesa, quais são as mesas do D30 amanhã?
Manda ver aí, Henrique.
Quais são as mesas? Eu sei que eu vou fazer uma de Star Wars e de RuneQuest, eu acho.
Dá pra falar todas ou...
Fala todas, só o que vai ser.
Tem mais pontuais aí, velho.
É, pequenininho, não precisa falar tudo, não. Não precisa falar o por extenso que cada mesa é, mas vai ter a mesa disso, mesa daquilo, mesa do... Tem a mesa infantil, que vai estar jogando o quê?
É verdade, peraí.
A mesa infantil vai ser mestrada pelo Janari Damascena, que é um dos membros do D30. É pra, como disseram, pra crianças. Então, se você é pai ou tem aquele irmão menor e você tem que levar ele de tiracola, essa mesa é pra você.
Massa. Exato.
A mesa é de Advanced Fight Fantasy.
Opa! Que é bem legal, é baseado na
criança. É de tarde essa mesa. Pelas informações. Fazendo um mechanzinho do senhor Gene Cavalcante.
Eu!
A mesa dele vai ser também de tarde, de Hacklot, que é um sistema próprio dele. Bom, são muitas mesas, então se vocês quiserem.
Faz um resumão, vai ter Star Wars.
Vai ter Star Wars, vai ter Kung Fury.
Tormenta RPG.
Tagmar.
Que é um sistema brasileiro,
sim,
de fantasia, antigo, muito legal.
É.
E, cara, vai ter. Eu acho que não vai ter Call of Cthulhu, mas World of Darkness. Tem uma porrada de coisa. Darkness. Eu acho que assim, melhor assim, entra lá no site da gente.
Qual é o site?
www.d30rpg.com.br.
E já dá uma olhada lá.
Já dá uma olhada. Tem no Facebook também. Então é só jogar o D30. Tem. Cara, a gente tá em todo lugar, eu acho.
Twitter.
Agora Instagram. Uma pergunta muito, muito, muito importante. Aquela pessoa que nunca jogou RPG.
Peru.
Eu tipo, sabia.
Precisa. E pra quem já joga também, precisa levar alguma coisa se você
quer ir jogar? Cara, é o que eu sempre falo, só precisa levar a imaginação e a vontade de jogar.
Beleza.
Só. Chega lá,
não é muito simples.
É na 203 norte.
Se você não tem imaginação, aí você vai precisar de ajuda de alguém que tem. Leva aí o teu irmão. Ou lá você vai encontrar muita gente que vai poder te ajudar nisso aí.
Exato. Se você tiver um kit de dados, pode levar pra jogar.
Mas, cara, geralmente não precisa. É chegar e jogar.
Perfeito. Vai 203 norte.
Carcassonne Pub,
a partir das 9 horas da manhã.
Até as 18 horas.
Entrada de R$5 pro público geral. Mestres é gratuito.
Se você for mestrar, não paga.
Exato.
Mas lembrando que não é R$5 manhã, R$5 tarde. Aí, se você pagar R$5 no início, você pode ficar até o final.
É um passaporte pro dia inteiro. Pode ir lá e
você pode ir na sua casa, almoçar,
pode voltar, não é isso?
Aí,
levar o cachorro pra passear.
Aí é.
Mas enfim, tem comida, tem bebida, então o lugar é legal
e tem diversão.
Exato.
Diversão garantida. O que mais? É o site do D30, a gente já falou, www.d30rpg.
Vocês têm página no Cara de Livro?
BR.
Vocês têm página no Cara de Livro?
Temos, sim. D30, tá como D30rpg.
facebook.com/D30rpg.
Isso.
Exatamente. Vou compartilhar aqui, ó.
E tem Twitter também, tem Instagram, mas assim, basicamente é pelo Facebook e o site do D30 mesmo.
Tá certo.
Beleza.
Postem fotos depois pra gente conferir.
Com certeza. A gente pode registrar o momento também do Plínio jogando RPG lá quando ele for.
Lascou-se.
E assim,
o Bacon tá ficando pior. Tá ficando pior.
A gente vai ter também essa semana, tem a nossa. A nossa agendinha de coisas essa semana. Essa semana a gente vai estar também lá na Livraria Cultura.
Maravilha.
Quinta-feira, dia 24 de setembro. Vai ter o lançamento do com sessão de autógrafos do Afonso Solano, que ele vai estar lançando o livro novo dele, que é o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur.
Olha aí.
Que horas? 6 horas da tarde. Lá no Iguatemi,
rapaz.
Shopping. A gente vai estar fazendo a cobertura, vai ter umas lives no Periscope, e vai ter uma entrevistinha também no YouTube.
Ao vivo.
Solano, exatamente.
Olha aí. Estaremos lá. Vocês quiserem comparecer na sessão de autógrafos dele,
isso,
ou para conhecer a gente lá, aparece na Cultura do Iguatemi.
Cultura do Iguatemi, quinta-feira,
em 6 Brasília.
Horas da tarde.
Exatamente. Esperamos vocês lá. Durante a semana a gente vai soltando mais posts aí para lembrar vocês, uhum, viu? Seus desmemoriados.
É isso, acabou o programa. Tem que lembrar também que, sim, segunda-feira tem o
Energycast. Energycast.
Esse programa aqui que você está escutando ao vivo na Rádio Federal tem o toda
quinta-feira, às 22 horas depois do Falando Nisso.
Falando Nisso. Que o pessoal que ficou chorando de rir porque eu botei a trollagem do...
O Vander não se manifestou ainda. Não,
até agora eu não recebi uma mensagenzinha falando, filho da...
Eu também não recebi nada.
Acho que ele não vai colocar.
Covarde!
Até agora ele não chamou a atenção, para de fazer bagunça. Então, enquanto ele não falar pra gente parar, a gente não continua.
Se não tem limites, né, por quê?
É, se não tá reclamando, tá bom.
Não esquece também que quarta-feira a gente posta lá no site. Mas agora não tem mais, porque acabou a temporada de smartphones sem limites.
Pera aí, Plínio, você não vai fazer um 21, tipo bastidores, erro de gravação?
Vai rolar o bastidores agora.
Então tem mais um episódio na quarta, então.
É, mas ele já é tipo off-season, assim. Tipo, ele já é fora de temporada.
Extra. Do DVD já.
É, tipo extra, assim.
Beleza. Qual vai ser a duração?
Cara, não rolando a
parte. Esse deve ser mais curto, porque durante a gravação eu fiz algumas. Durante o período de gravação eu fiz alguns vídeos curtinhos mostrando como era o processo, né? E aí eu vou colocar isso e compilar com os erros mesmo. De, tipo, teve uma vez que eu tava gravando e o refletor caiu.
Só pera aí que você tá com cara de assombração, hein?
Não, é fita... Olha só, não prenda uma coisa que esquenta com fita isolante. Porque solta.
Aprendendo com Plínio Perru.
Amarra com barbante, é melhor. Você não pega fogo... Até agora não pegou, então. Nossa, tá valendo.
Isso é a gambiarra.
Meu Deus.
Então, assim, são essas coisas que eu tenho gravado lá que eu vou mostrar, que é o refletor feito da gambiarra, uhum, e que ele tá ameaçando pegar fogo. Cara, e por aí vai,
a
velho.
A câmera não caindo no episódio que você tirou a roupa, tá maravilha.
Não, paradinho, tá sussa. Isso aí tá firmão.
Foi sob controle, né?
Tem um dos episódios, por exemplo, que eu fiz, enquanto eu gravava, tava com a galera do Periscope, saca? Então, tipo assim, tem esse vídeo que eu posso colocar esses erros, essas coisinhas, uhum, assim. Então é só pra mostrar como foi mesmo, mostrar o espaço que eu uso. Muita gente pergunta, você rola o vídeo na hora, você fica assistindo? Eu falo, não, gente. É que a produção é muito grande, a equipe de produção é muito grande. Então não cabe todo mundo no espaço. Tipo assim, só eu.
Então vai rolar na quarta.
Vai rolar.
Então tem esse episódio extra aí. Sim.
E na sexta a gente tem o clássico da Zona Zen.
Os quadrinhos da Zona Zen agora são publicados no site do Energizando.
Isso, sexta-feira.
E só lembrando que eu vou repostar os vídeos do smartphone sem limite, só que agora pelo Facebook. Porque antes eu só tava postando no YouTube. E agora eu vou repostar pela minha página no Facebook.
Refazer o upload.
Legal. Isso, exatamente. Sim, sim, sim. E aí eu vou brincando com isso. De repostar e mostrando a temporada de novo, que é o tempo, inclusive, que eu termino de arrematar a produção dessa nova temporada. Que vai ser bem legal, tá? Coisa
massa.
Legal,
mano!
É isso aí, cara. E a gente posta lá no, site do Energizando também, como sempre.
É isso.
Tá certo? Que mais?
Amanhã.
E não esqueça que mês que vem.
Mês que
dia
vem.
Dia 7.
Gal.
7. Não. Esse é dia 7. Esse é dia 7.
Dia
7,
mês que vem, a gente vai fazer o Hangout. Toda primeira semana do mês, a gente faz o Energizando Hangout, que são entrevistas que a gente faz ao vivo com vídeo, e aí você vai poder ver por que que a gente faz rádio, né?
Faz muito sentido isso, cara.
Aí a gente faz entrevistas com vídeo, vídeo via YouTube.
Tome.
Não, eu tô falando de mim. Tome, eu faço rádio porque é mais fácil escutar a minha voz do que ficar olhando pra mim. Aí...
Tem razão. A magia do rádio, né, cara?
Faz entrevistas e, assim, como a gente já fez do Mike Deodato com... O...
Já fizemos com o Eduardo Borghetti, fundador do Jake.
Com o menino lá do... Menino lá, não, é um cara, um artista, eu esqueci o nome dele. O
Pedro Henrique Moutinho.
Pedro Henrique Moutinho, exatamente. Que faz artista plástico e ator também.
Ele apresentava o programa Mulher Arte na HBO.
Mulher Arte na HBO. E a gente também faz alguns, às vezes, que são temáticos, que a gente faz gravando, discutindo sobre coisas. Que o primeiro foi sobre...
Star Wars.
Depois teve um outro sobre a área da...
Age of Ultron.
Olha aí. Só coisa nerd.
Né? Isso. Muito nerd, cara. Não, ainda muito nerd.
Na veia, assim.
Mas talvez eu não seja nerd. Então tem esse...
Talvez, né?
Tem esse lance também. Descubra por você mesmo.
Reforçando o convite do D30. Independente se você é jogador veterano ou novato, dá um pulo lá. O pessoal vai te receber super bem. Os mestres vão te ajudar.
Vão te receber como qualquer outro.
É isso.
Vai esperando regalia só porque você joga 40 anos, feito o Ricardo Mahler.
Esse povo da década de 80,
eles jogaram de 80 aí, tá bom?
Esses velhos que só sabe só jogava
vai ser Gump, tratado como qualquer jogador que chegar lá.
No meu tempo,
eu não tinha nem nada pra entender. Quando soltaram o tema relíquias, eu falei, relíquias tipo Malen?
Vai, fala pra você ver.
Ricardo Malen vai estar com a moral mais baixa que suspensão de sapo. Não deixa não, Ricardo, que vai essa, ó. Os rebeldes começam assim, viu? A rebelião começa assim. Tá lá, tu tá lá no seu barco, lá no seu navio, comandando, daqui a pouco a tripulação se rebela, o motim se forma e você tá andando na prancha. Toma cuidado, hein, Ricardo Malen. Não deixa não.
Vai ter que pagar pão de queijo pra todo mundo amanhã.
Pessoal, é isso aí, olha, sábado que vem, programa especial do Batman, porque dia 25 é o Batman Day, que vai ser na sexta, então, sábado que vem, Batman.
Exatamente.
Energizando, tá certo?
Isso aí.
Beleza. Grande abraço pra todos.
Como sempre.
Falou.
Beijo, pra quem, beijo, abraço pra quem é de abraço.
E até
alguém quer mandar beijo pra alguém?
Sussa!
Abraço pra todos. Até mais, pessoal.
Esperamos vocês amanhã.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.